Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 16ª Sessão Ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Alô? Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho para ler um trecho da Bíblia.
Salmo 182. As bênçãos familiares. Felizes os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Comes do trabalho das tuas mãos, mas é feliz e vives contente. A tua esposa, qual videira fecunda, no interior do teu lar. Os teus filhos, como rebentos de oliveira, ao redor da tua mesa. É esta a recompensa do que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que contemples o orgulho de Jerusalém todos os dias da tua vida e possas ver os filhos de teus filhos, paz a Israel.
Colocamos em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes.
Ofício número 44 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 27 de maio de 2015, referente ao requerimento número 40 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 084B da Prefeitura Municipal de Piedade, de 27 de maio de 2015, referente ao requerimento 044 de 2015, de autoria dos vereadores Gilberto José de Oliveira, Wagner Satoru Momoshima e Alexandre Mauro Freire Gomes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 086 de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade, de 27 de maio de 2015. Requerimento 059 de 2015, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 087 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 28 de maio de 2015. referente ao requerimento 043 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, requerimento número 738 de 2015. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º, da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Piedade pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 20 de maio. Requeiro ainda que desta manifestação desse ciência à senhora prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e ao senhor presidente da Câmara Municipal, Norton Yoshio Nakayama. Justificativa. Parabenizando a laboriosa e hospitaleira população de Piedade e dignas autoridades, apresento, através da presente propositura, minhas homenagens pelo transcurso de mais um aniversário. Sala das Sessões, 5 de 5 de 2015, Jorge Caruso. Câmara Municipal de Penápolis, ofício circular número 006 de 2015, de 16 de abril de 2015. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto: transmite o teor do requerimento verbal de autoria do vereador Reginaldo Sacomani, proferido e aprovado na sessão de 30/3/2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, a par de nossos cumprimentos, vimos transmitir-lhe para a ciência o teor do requerimento verbal de autoria do vereador Reginaldo Sacomani, proferido e aprovado na sessão do dia 30 de março de 2015, que solicitou o encaminhamento a todas as câmaras do Estado a moção verbal do vereador José Carlos Aguirre Monteiro, a qual transcrevemos abaixo. Manifesta apoio à APOESP pelo movimento reivindicatório dos professores da Secretaria de Educação, após a assembleia realizada na capital, para que o governo estadual receba os representantes em audiências de negociação, a fim de resolver várias questões nocivas àquela categoria e à educação como um todo, tais como o fim das verbas de manutenção das escolas, a questão dos professores temporários categoria O, salas de aula sem professores e, principalmente, a questão salarial, aprovada a moção por unanimidade. 2. Prevalecemos-nos do ensejo para manifestar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Alexandre Gil de Melo, presidente.
Os ofícios ficarão na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 63, de 25 de maio de 2015. Solicita informação sobre a estrada municipal bairro Piraporão, inicia no quilômetro 108 da SP-79. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos encaminhe croqui com a descrição e nos informe se a estrada municipal, que se inicia no quilômetro 108 da SP-79, lado esquerdo, sentido Piedade-Sorocaba, e termina na estrada municipal Francisco Moreira de Souza, no bairro Piraporão, encontra-se apta a receber denominação. Justificativa. Essa solicitação visa atender aos moradores do bairro que procuraram esta vereadora fazendo este pedido com o objetivo de dar denominação a esta estrada municipal de Agenor Rosa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de maio de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, o requerimento. Em votação, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 64, de 1º de junho de 2015. Solicita informação sobre as ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade. Senhor Presidente, requeiro a mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos encaminhe croqui com a descrição e nos informe se as ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade encontram-se apta a receber denominação. Justificativa. Essa solicitação visa atender aos moradores desse loteamento conforme consta no ofício. Cópia anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 65 de 2015. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Oliveira Castanho. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Oliveira Castanho, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 25 de maio do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 66 de 2015. Solicito informação da estrada vicinal que liga o bairro dos Godinhos a Furnas. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe croqui com a descrição e nos informe se a estrada vicinal que liga o bairro dos Godinhos a Furnas, onde foi realizada recentemente o projeto O Bom Caminho, para que seja dada a denominação de Estrada Municipal Mário Vieira de Moraes. Justificativa. Essa solicitação visa atender aos moradores desse bairro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de maio de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 67 de 2015. Contratação de empresa concessionária de transporte público. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja contratada a empresa de transporte público com os seguintes questionamentos. 1. Por que a linha Piedade ao bairro dos Correias não exerce sua linha completa, sendo que estão deixando de percorrer aproximadamente 1 quilômetro do percurso, fazendo com que os cidadãos necessitem caminhar toda essa distância? 2. Por que esse trajeto não está sendo realizado, sendo que o ponto final dessa linha é praticamente no final desse trajeto? Justificativa. Esse vereador foi procurado por munícipes, alegando a dificuldade que enfrentam em virtude da empresa que faz essa linha não cumprir o trajeto estabelecido, que é no fim da subida do bairro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de maio de 2015, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em discussão, o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 68 de 2015. Informações sobre a venda de produtos agrícolas do município. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado a senhora prefeita solicitando as seguintes informações. 1. Para quantos estados o município de Piedade fornece seus produtos agrícolas? 2. Qual é a porcentagem revertida ao nosso município em virtude da venda desses produtos a outros estados? 3. Quantos produtores comercializam seus produtos fora do estado? Justificativa. Esse vereador tem conhecimento que o órgão DIPAM é responsável por esses impostos e como as notas fiscais que saem de Piedade são com o valor integral dos produtos comercializados, solicitamos essas informações. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2015, Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro da comissão.
Em discussão, o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 69 de 2015. Voto de congratulação à equipe do DR. Senhor Presidente, requeiro, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja consignada em ata votos de congratulação para com a equipe do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, que atuou nas festividades do aniversário da cidade, cumprindo um excelente papel, contribuindo consideravelmente com a organização e segurança do evento. Em nome do engenheiro Wilson Roberto Arantes, gerente da Unidade Básica de Atendimento de Piedade, que com a equipe formada por Jurandir Leiva Zupone, coordenador, José Nácio de Castro, engenheiro de tráfego, Antônio Carlos, gestor de tráfego, Sérgio Borretti, supervisor de tráfego, Giovanni Fittipaldi, supervisor de tráfego, Paulo Fernando, supervisor de tráfego, Matheus Tales, inspetor de tráfego, Edivaldo Granito, inspetor de tráfego, Adinaldo José dos Santos, inspetor de tráfego, Jovenil Pereira Domingues, inspetor de tráfego DR, João Batista de Campos, inspetor de tráfego DR. O DR disponibilizou, além da equipe, 4 veículos e 2 motos que foram em excelente apoio às festividades. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Aprovado por unanimidade, será encaminhado cópia do requerimento aos homenageados.
Requerimento número 70 de 2015. Solicita informação se creche do Paulo Azimendes está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se a creche localizada no bairro Paulo Azimendes encontra-se apta a receber denominação. Caso positivo, nos seja encaminhada documentação a respeito desse imóvel, que encontra-se em fase de acabamento, o qual pretendo apresentar projeto de lei atribuindo a denominação de creche municipal professora Ivani de Lourdes Marciano. Justificativa. Homenagear essa professora piedadense que dedicou toda a sua vida ao ensino em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 71 de 2015. Informações sobre a venda de produtos agrícolas do município. Senhor Presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que nos informe sobre o CEAzinha do município. 1. Quantos compradores estão cadastrados para adquirir nossos produtos? 2. Quem é o responsável pelo cadastramento? Justificativa. Segundo informação, os produtores rurais estão sendo lesados constantemente com pagamento de cheques sem fundo, razão pela qual solicitamos informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2015, Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro da comissão.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 72 de 2015. Congratulação à deputada estadual Maria Lúcia Amari. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado na ata dos trabalhos dessa noite votos de congratulação para com a deputada Maria Lúcia Amari, pela aprovação por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cuja sessão extraordinária foi presidida pela mesma, do projeto de lei que cria o órgão gestor da região metropolitana de Sorocaba, agregando 26 municípios com grande potencial agrícola. Dessa forma, a agência que terá sua sede em Sorocaba beneficiará muito e unirá as cidades envolvidas, na medida em que esse órgão gestor regional buscará soluções comuns a esses municípios integrantes. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à deputada homenageada com os nossos agradecimentos pela sua brilhante atuação na sessão de aprovação do projeto, bem como pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em prol de nosso município e de toda a nossa região. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015, vereadores Norton Yoshio Nakayama e Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Será encaminhado cópia à homenageada. Leitura das indicações.
Indicação número 123, de 1º de junho de 2015. Indica a colocação de lixeira no bairro da Mola Faca. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocação de lixeira no bairro da Mola Faca, próximo à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 124, de 1º de junho de 2015. Indica a colocação de lombadas em frente à escola do bairro da Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar lombadas em frente à escola do bairro da Vila Moraes, Rua Professor Arthur Augusto Antônio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 125, de 1º de junho de 2015. Indica a colocação de policiamento durante o dia em frente à escola do bairro da Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar policiamento durante o dia em frente à escola do bairro da Vila Moraes, Rua Professor Arthur Augusto Antônio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015. Ovídio José da Silva, vereador. Indicação número 126, de 1º de junho de 2015. Indica a colocação de um contêiner de lixo na rua José Bertoldo Godinho. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja colocado um contêiner de lixo na rua José Bertoldo Godinho, altura do número 420, Parque da Torre. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de junho de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 127 de 2015. Ação planejada contra comércios que descumprem horário de venda de bebidas alcoólicas. Senhor Presidente, de acordo com a resposta do requerimento número 45 de 2015, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de uma possível ação planejada em relação à comercialização de bebidas alcoólicas após o horário estabelecido. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2015, vereador Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Convidamos agora os inscritos para o tema livre. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhora e senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. Muito bom ver a casa cheia, ver tantos munícipes aqui interessados nos assuntos aí da ordem do dia, nos assuntos que são do interesse realmente de todos e que tomara que essa casa se mantenha cheia sempre, assim, para a gente também ficar até mais motivado pelo trabalho aqui, enquanto representante de vocês que a gente é. Queria saudar também aqui a presença do Cláudio Benedito da Silva, como presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Piedade, da COFARP. Muito bom sua presença também. E queria dizer, senhor presidente, fazer um relato, na verdade, sobre uma visita nossa, enquanto comissão de agricultura dessa casa, ao município de Atibaia, na última sexta-feira, onde a gente pôde conhecer as ações daquele município em termos de agricultura. Estivemos lá, em companhia do vereador Nelson Prestes de Oliveira, que é o presidente da nossa comissão de agricultura, e mais o senhor Cláudio Benedito da Silva, que é agricultor, e o seu Thomas, William Thomas, que também é agricultor, lá do bairro das Furnas. E fomos até Atibaia porque, na ocasião da visita da ex-secretária, Mônica Bergamaschi aqui no município, na época, na inauguração do trecho ali dos Oliveiras aos Tenórios, do Melhor Caminho, ela disse aos agricultores, quando questionada, que o município de Atibaia já tinha conseguido dar uma solução para a questão da outorga do uso da água, que é um problema aqui no nosso município, é uma dificuldade que a gente tem com essa quantidade enorme de irrigantes que a gente tem aqui no município. Então, a gente foi lá com essa indicação, mas antes de ir, a gente entrou em contato lá com a prefeitura, com o agrônomo que é responsável por esse programa lá, um programa municipal, e ele estava lá, esse agrônomo, que chama Marcos Albertini, em companhia do secretário de agropecuária daquele município, que é também secretário de infraestrutura, senhor Alcides, e também o vice-prefeito do município de Atibaia também participou com a gente, recepcionou a gente lá na própria Secretaria de Agropecuária, na sexta-feira. E a conversa foi muito boa, senhor presidente, foi excelente, a gente voltou de lá muito motivado, porque o município de Atibaia, que nem tem tanta agricultura igual Piedade, a gente viu lá que eles têm bastante plantação de morango, eles são famosos, inclusive, pelo morango, mas já tiveram muito mais plantação de morango no passado. Hoje em dia é uma quantia bem menor do que eles plantavam antigamente. Mas uma agricultura mais tímida do que a nossa e já solucionada assim, para várias questões que ainda a gente enfrenta esse problema. E aí o que a gente viu lá, em especial, foi que a prefeitura tem uma patrulha agrícola que chama a atenção pela diversidade de implementos que ela tem. Aqui no município, a patrulha agrícola nossa, ela conta especialmente com a grade aradora, né, o gradão, o famoso gradão, e esse é o serviço que é majoritariamente executado pela nossa patrulha agrícola aqui. Enquanto lá, eles têm, além dos 4 tratores que ficam à disposição, eles têm implementos do tipo de grade niveladora, arado, subsolador, roçadeira, perfurador de solo, carreta, encanteiradeira, distribuidor de calcário, plantadeira, sulcador, plaina, colhedor de forragens, ensiladeira, pulverizador de barras, concha traseira, uma retroescavadeira também acoplada e um triturador. São todos esses os implementos que aquela patrulha agrícola disponibiliza aos agricultores, sendo que o custo da hora máquina é de R$ 44,89. E aí os agricultores têm acesso, fazendo o cadastro lá na prefeitura e solicitando algum desses serviços pelo município, ele tem acesso e ele recolhe lá devidamente esse valor, que vai para um fundo de desenvolvimento rural. Foi criado no âmbito daquele município, pela legislatura lá vigente na época, um fundo de desenvolvimento rural que recebe todos esses recursos proveniente desse serviço que o município executa. E esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural são revertidos e aplicados na própria Secretaria de Agricultura. Então, eles vão custear o reparo de um trator que quebrou por algum motivo, ou o reparo de um pneu do trator, de algum implemento. São sempre usados na própria Secretaria de Agropecuária, como é chamada lá. E, além dessa patrulha e desse fundo, eles também têm um viveiro municipal para produção de mudas de morango. Eles têm um convênio com a universidade que detém os royalties da produção de vários cultivares de morango, que são esses cultivares trazidos para cá, para Piedade, através do Chile. Os mesmos cultivares plantados aqui em Piedade, eles plantam lá também e compram dos mesmos fornecedores. Só que lá eles têm esse diferencial. Eles têm um viveiro municipal, que faz a replicagem das mudas, das matrizes que vêm, e com isso eles conseguem ter muitas mudas de morango, e eles doaram essas mudas. No caso de 2014, foram 135 mil mudas doadas pela prefeitura através desse viveiro de propagação das mudas de morango. Além disso, eles têm um programa de revitalização da cultura do morango no município, porque eles passaram por diversas dificuldades, tanto em termos de uso de agrotóxicos, tanto em termos da questão da água, que lá eles estão naquela bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, do PCJ, e é uma bacia que tem muita concorrência pelo uso da água com grandes cidades e com a indústria. Então ali, eles estão lá, onde eles estão localizados é no próprio sistema Cantareira, eles fazem parte dessa bacia que tem as suas águas levadas para São Paulo para abastecer a capital. Então, eles começaram a ver que eles precisavam dar solução para essa questão da água também, questão dos agrotóxicos, e eles propuseram um programa municipal para revitalizar a cultura após a queda do plantio, a diminuição do plantio. Eles chegaram a ter 90 milhões de pés de morango plantados no município. Hoje está em torno de aproximadamente 6 milhões. E a irrigação deles, segundo o secretário, 90% dela é feita por gotejamento. E eles têm um programa lá municipal também, que é o PIMO. Na verdade, não é municipal, mas foi implantado pelo município, esse programa, que é do Ministério da Agricultura, né? Esse PIMO é o Programa de Produção Integrada do Morango. E aí é baseado em boas práticas agrícolas, em usar menos defensivo, em controlar o que está usando e saber o que está passando, em que momento do dia, se é um produto registrado para a cultura do morango, o uso da irrigação, as questões socioeconômicas também e ambientais da propriedade também entram. Então, quem tem trabalhadores, funcionários, esses funcionários vão estar devidamente registrados e tem uma garantia trabalhista. A questão ambiental da propriedade é respeitada. Então, hoje eles têm já 6 propriedades certificadas com esse PIMO. Então, são propriedades que podem, inclusive, colocar um selo no produto, no morango, um selo validado pelo Inmetro, para poder ser comercializado esse morango. E por falar na irrigação, né, a gente chegou também, por fim, na questão da outorga, que foi o motivador da gente ir até Atibaia e conhecer o setor de agropecuária deles, essa secretaria. Eles têm um programa que chama Irriga Ação, que é um programa municipal que eles propiciam aos munícipes, aos agricultores que são irrigantes, e esses agricultores têm direito, pelo município, a um serviço técnico especializado de orientação e assim, eles conseguem e obtenção da outorga de uso da água. Então, esse serviço ampara o agricultor em todos os procedimentos necessários, busca a documentação, acompanha, vê qual que é o uso da água dessa propriedade, e com isso eles estão já, no caso, com 50 projetos de outorga realizados em Atibaia. E mais de 200 atos declaratórios, que o ato declaratório precede a obtenção da outorga. Então, um agricultor hoje, para ele já começar o processo de regularização da irrigação dele, ele faz esse ato declaratório e depois ele tem 2 anos para poder regularizar de fato com um projeto de outorga. Isso aí é tudo feito pelo município, que tem um técnico apenas, capacitado, devidamente capacitado para isso, que é funcionário público municipal lá, concursado de Atibaia, e para isso é cobrado apenas uma taxa de 50 unidades de valor municipal lá, que hoje está em torno de 2,80 essa taxa, que é reajustada anualmente, então dá em torno de R$140 somente essa taxa, e mais as taxas que são devidas ao DAEE, a CETESB, e é também quando é necessário fazer uma análise da água. Então fica por volta de R$500 um projeto de outorga d'água no município de Atibaia, feito pelo município, pelo poder público. Então fica aqui Senhor presidente, o nosso relato e a nossa vontade de que piedade possa se espelhar num exemplo bom como esse, para que a gente tenha, de fato, apoio aos agricultores, principalmente nesse sentido da outorga, que é uma demanda evidente, é uma demanda muito grande no município de Piedade, e a gente quer ver isso aí também solucionado. Muito obrigado.
Gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer o empenho e a dedicação e o interesse, principalmente o interesse da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, para tentar trazer soluções ao nosso município. Espero que a nossa Diretoria de Agricultura também possa recebê-los e tirar proveito de todas as informações que os nobres colegas estão trazendo no dia de hoje. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saúdo, nobre presidente dessa Casa de Leis. Saúdo os senhores vereadores. Saúdo também a população presente, a imprensa. Quero dar meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. Quero iniciar minha fala de hoje, então, presidente, agradecendo e agradecendo muito, de verdade, as manifestações de solidariedade, carinho e de total apoio ao nosso mandato, de uma infinidade de piedadenses que entenderam claramente a represária que estamos sofrendo nos últimos dias por parte do Executivo Municipal, tendo em vista o trabalho de fiscalização que temos empenhado nesta Casa de Leis, cumprindo assim com a nossa obrigação de legislador. Quero agradecer, tem muitas pessoas que manifestaram apoio, estão presentes nessa Casa Legislativa de hoje. Quero agradecer a cada um, a cada uma. Recebi através do celular ligações, mensagens, recebi muitas manifestações de apoio pelas redes sociais e pelas pessoas que nos procuraram pessoalmente para dedicar uma palavra de apoio e fortalecer a luta travada em defesa do erário público, em defesa dos caixas da prefeitura, que são recursos que vêm do bolso de cada um e de cada uma cidadã, cidadão e cidadã. Gratidão a cada um, a cada uma. Com esse apoio, saio dessa infundada denúncia e clara represária feita pelo PSDB contra o meu mandato, mandando ao Ministério Público uma representação, saio mais firme na luta e agora tendo a certeza de estar cumprindo com a minha obrigação de vereador, pois recebi respaldo popular, recebi respaldo do povo e isso me deixa muito tranquilo para continuar fazendo o meu trabalho de legislador e zelando pelo interesse coletivo, que é o interesse da população e não de empresas particular. Não é à toa que estou sofrendo essa represária. Venho acompanhando o desenrolar desse embrólio administrativo que o executivo atual colocou as contas da prefeitura desde 2013. E venho alertando a administração sobre esse contrato de risco que pode levar a prefeitura a uma situação de embaraço financeiro. Alertei e não fui ouvido. Alertei e fui combatido. Alertei e fui taxado de oposição chata. Alertei e sofri represária, sendo acusado pelas minhas contas de campanha que já estão aprovadas pela Justiça Eleitoral. No entanto, o Tribunal de Contas aponta, o Ministério Público de São Paulo aponta e, por fim, o Tribunal de Justiça abre investigação criminal sobre o contrato entre a Prefeitura, a atual administração e a Castelucci Figueiredo Advogados Associados. Assim ainda sofro represárias. E venho aqui dizer que não vou entrar no jogo da prefeita e daqueles que, junto com ela, articulam essa tentativa de mudança de foco, criando essa cortina de fumaça, essa represália sem lógica e sem nenhum sentido. Eu venho aqui dizer a todos que minhas contas de campanha estão aprovadas, sem nenhuma restrição, e que isso é o que importa. Consciência tranquila e documentos assinados que comprovam meu cuidado com as contas de campanha.
diferente do que se vê nesse jogo da prefeita e de sua equipe, que tem sobre suas costas uma porção de documentos que comprovam um erro administrativo em muito grave, um contrato sem licitação, e por ser questionado por órgãos, tentam de todas as formas jogar nosso nome no mesmo buraco, no mesmo ralo sujo de interesses que não nos interessam. Eu não deixarei, de forma alguma, que meu trabalho de anos seja interrompido por disputas partidárias sem nenhuma lógica. Essas disputas partidárias entre PSDB, PT e P mais P, que só traz prejuízo a todos e ainda mais à população, que espera de nós postura de homens e mulheres públicos voltados para o bem coletivo e não para os interesses individuais. Para se ter uma ideia desse jogo sujo, desse buraco, dessa disputa quem quer me jogar, no último dia 26 de maio, o jornal Terra, que tem sido o canal de comunicação da prefeita há tempos e declaradamente, inclusive utilizando fotos e imagens da assessoria de imprensa de Piedade, bem à vontade e sem receios. Nesses últimos dias, o citado jornal dá um tiro no pé, trazendo uma matéria fabricada, sem ter ouvido o outro lado, e coloca, numa página inteira, uma matéria desgastando o nosso mandato. E do outro lado, colocando os benefícios e a maravilha que a Castelucci tem feito por Piedade. E o mais engraçado é o que está na mesma página. A matéria, as duas matérias, uma falando bem da Castelucci e outra falando mal de mim, na mesma página. Mesmo a cidade inteira sabendo dos apontamentos e do processo do Tribunal de Justiça que a atual administração responde. Isso carimba e deixa ainda mais que claro a represária que a prefeita e aqueles que junto com ela articulam essa tentativa de mudança de foco, dessa cortina de fumaça, em tentar jogar meu trabalho de anos em um buraco, em um ralo que eles já estão. Mas nessa eu não vou cair. E afirmo aqui nessa tribuna, mas nessa eu não vou cair. Não vou entrar e não vou aceitar. E não vou deixar de trabalhar como sempre trabalhei por conta dessa infeliz represália. Essa represália mostra claramente que depois dessa vem mais. Vou repetir. Essa represália mostra claramente que depois dessa vem mais. E devem estar preparando já a próxima. Mas agora estou seguro, pois sei do apoio que a população tem me dado e que os enfrentamentos que farei alicerçado no apoio popular e no apoio da população. Não faria errado por R$1.200, que foi o que eu paguei na gráfica para fazer meu material de campanha, com nota fiscal e tudo, dentro da lei e com prestação de contas aprovadas. Mesmo porque eu fui reeleito, pois tinha trabalho para mostrar e não faria errado de forma alguma. Tenho princípio, tenho postura e tenho, acima de tudo, educação e respeito com a minha cidade. Não faria errado. Quem fez errado foi a prefeita, que tirou dos cofres públicos quase R$2 milhões, sem licitação, para colocar no bolso de empresa privada, sendo que a assessoria jurídica da prefeitura podia fazer isso conforme orienta o Tribunal de Contas. E agora, a administração atual quer que eu vá junto nesse nó administrativo, entrar nesse nó administrativo junto? Não vou. Essa disputa política, eu não entro. Vou continuar trabalhando, e agora mais forte. Essa represária, que pelo jeito só está começando, mostrou que eu estou no caminho certo. Tenho que cumprir com o meu papel, que é de defender, de legislar, de investigar, de fazer o que é da função do vereador, que é o interesse coletivo, que é o interesse do povo, pois o interesse particular já tem seus representantes, fazendo represária com quem ousa trabalhar. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero, primeiramente, dando continuidade à fala do nobre vereador Geraldinho nessa tribuna, dizer, nobre vereador, que da minha parte o senhor tem total respeito ao trabalho que tem desenvolvido no município, a votação que recebeu. E durante os três mandatos, né, parte de um, e esse atual mandato, um mandato todo e o atual, o senhor vem demonstrando responsabilidade com o trabalho. E nos momentos necessários, até mesmo contra o próprio partido, em favor da transparência, o senhor agiu da melhor forma possível, nos acompanhando em uma ceia investigativa, no qual a casa fez o seu papel e encaminhou ao Ministério Público. Então, o senhor tem meu total respeito. Erramos, sim. Eu sou passivo de erro, senhor, todos nós somos, mas não estou aqui em momento nenhum. O senhor pode ficar muito tranquilo que da minha parte não existe perseguição política e sim um respeito. Assim também, como quero acreditar que a prefeita está passando por tudo isso e que ela não agiu de má fé, tendo em vista que esta empresa presta serviço em inúmeros outros municípios e até mesmo em prefeituras do próprio Partido dos Trabalhadores. Essa mesma empresa prestou tal serviço e está passando por investigação não só no nosso município, como em inúmeros outros municípios. Não vamos entrar no jogo da política, quando o interesse público é bem maior que isso. Obviamente, se existir erro, cada um vai arcar com o seu. Isso é o homem público, é por isso que nós estamos aqui para representar, legitimamente eleitos, para representar a população, mas representar verdadeiramente, né? E a verdade, ela mais dia menos dias virá à tona. E eu estou aqui também e falo, trabalho de mãos livres, não tenho rabo preso, falo também aqui dentro da minha linha de pensamento, defendo sempre a minha tese. Então, não estou aqui, estou fazendo um parênteses, né, porque é uma situação que o município vive, que a prefeita vive, e inúmeros outros municípios também estão passando por isso, tendo em vista o mesmo serviço que a empresa está prestando em outros municípios. E também a questão dos documentos que chegaram a esta casa através dos requerimentos, a comprovação que essa empresa conseguiu recuperar aí algo em torno de 7 a 8 milhões. Pelo menos é os documentos, é o que consta e é o que nós vamos investigar daqui para frente, o que nós vamos acompanhar. Então não foi que pegou um simples dinheiro e entregou a uma empresa sem ter aí um serviço feito. Mas estou aqui à disposição para que seja esclarecido a verdade. Também estou muito feliz, terminou no dia de ontem o caminho paulista das tropas, né, no qual participei. Para muitos pode não ter o devido entendimento, mas para o município isso daqui é uma grande representatividade. E por sorte, por graças a Deus, não estava programado que o pouso seria na cidade de Piedade, mas teve uma interferência ao meio do caminho e o pessoal da tropeada acabou pernoitando no bairro dos Leites, Fazenda dos Leites, como é conhecida, e depois seguiu rumo a Votorantim e Sorocaba, que seriam as duas últimas cidades. Não é um simples passeio, e sim um trabalho também que faz parte de uma cidade que busca os status de estância turística. Então é o porquê do meu envolvimento em trazer mais essa riqueza cultural para o nosso município, e tem tudo a ver com o nosso município, que foi fundado também pelos tropeiros às margens do rio Pirapora. E Piedade, ela ficou conhecida em toda essa região, teve sua representatividade em toda a sua região. É um projeto a nível de estado que certamente no dia que estiverem defendendo o interesse de Piedade ser estância turística, também irá pesar na balança essas decisões. E após assinada essa intenção, o município tem aí inúmeras obrigações para cumprir para que se torne de fato estância turística. E a gente sabe do grande investimento por parte do governo que vem aos municípios que são estância turística. Últimos dados que nos passaram através do deputado Edmir Chedid, que é algo em torno de 8 a 9 milhões de reais a mais aos cofres públicos, o município estando inserido no, como estância turística. Então faz parte de um trabalho. E graças a Deus, Piedade teve a sua representatividade, muito simples, muito humilde, mas passou por Itararé, Alto do Itararé, Itapeva, Capão Bonito, São Miguel, Sarapuí, Pilar do Sul, entre Salto de Pirapora e Piedade, Votorantim e Sorocaba. Foram esses os municípios diretamente envolvidos no caminho das tropas, na tropeada. E chegamos a ter 39 municípios envolvidos nesse evento. Né? 39 comitivas acompanhando, fazendo, percorrendo esse caminho ou algumas partes desse caminho e mantendo essa cultura. Também, no dia de hoje, ontem, hoje, recebi inúmeras reclamações, pedidos a respeito das nossas estradas. Infelizmente, conversando com mais alguns vereadores, eles também acabaram recebendo. Temos alguns trechos do município intransitável, logo pela manhã, ali na região do Ribeirão Grande. Uma pessoa me ligou bastante preocupado que a van escolar não conseguiu passar. As crianças ficaram sem ir à escola. Também ali, local conhecido como ponto final do ônibus, ali no Juca, depois do bairro dos Pintos, existe ali um grande galpão de beneficiamento de mercadoria. E as pessoas que ali trabalham, o proprietário não teve condições de chegar com o caminhão para fazer o descarregamento naquela estrada. Motivo que, segundo ele, falta de pedras. Até fizeram um vídeo na noite, na madrugada, as pessoas trabalhando debaixo de chuva para poder passar essa carga na carreta dos tratores, em caminhão menores, tentaram puxar esse caminhão. E, infelizmente, estão enfrentando essas dificuldades e alguns outros pontos do município também, que no dia de amanhã, se Deus quiser, eu irei visitar. Passei via telefone para o setor de obras, através da diretora Carla, e espero que tenha uma solução. Sabemos nós que tem aí um período de estiagem, quando chega essa chuva e essa garoa deixa ainda mais dificuldade. Com mais dificuldade a conservação das estradas. Ela vai umedecendo de tal forma que a pedra que tem, ela acaba sumindo no solo, e a gente, infelizmente, o município não tem aí uma equipe, vamos dizer assim, de apaga incêndio de imediato para resolver esses problemas. E a gente não pode, enfrentar, porque isso é o que o nosso município precisa, o que mais é pedido e cobrado, pelo menos do meu mandato, é o atendimento na saúde e a melhoria das estradas. É o grande calcanhar de Aquiles que o município enfrenta. Não é essa administração, não é a passada, e sim, já vem há muitos anos passando por isso, e a gente vê e padece que as técnicas não mudam, a forma de conservação não muda, a gente sabe que o dinheiro investido para essa conservação é muito grande, mas são soluções paliativas, não soluções definitivas, técnicas que não podemos negar em momento nenhum ainda arcaicas, que é uma simples laminada, uma passagem de patrol e joga o cascalho. Vem a chuva, a enxurrada leva tudo embora, né? Então fica aqui o meu pedido, o meu clamor ao executivo nesse sentido. Também rapidamente, tenho poucos minutos, nessa andança, nesse caminho que passamos, principalmente na região de Itapeva, Itararé, Capão Bonito e algumas fazendas que nós passamos, paramos e conversamos, a gente vê um grande patrimônio de casa, galpões, escolas, abandonados, lugares que eram vilarejos, e a curiosidade de perguntar o que aconteceu. Só para concluir, nosso presidente, o que aconteceu com a região. O que aconteceu nada mais é do que um problema que está iniciando no nosso município, o reflorestamento. Infelizmente, onde chega o reflorestamento, onde o reflorestamento toma conta, a miséria vem junto. Ficam as imensas fazendas na mão dos grandes empresários e o povo daquela localidade é obrigado a migrar para outra cidade, porque acaba a condição de vida naqueles lugares. Então, fazendas que tinham 100, 200 famílias, hoje se encontra com 3, 4, 5, somente para olhar, cuidar de incêndio, alguma coisa assim. A miséria vem junto. Então, é uma das coisas que o município vem discutindo, a Comissão de Agricultura tem acompanhado, a questão dos problemas com a água, né, com a falta de água também, pelo eucalipto e assim por diante, que nós temos que ter uma lei limitadora, não proibir, nós não temos esse direito, mas temos que limitar sim, senão o nosso município irá sofrer muito com isso. Muito obrigado, presidente.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, vereadora Nilza, população aqui presente, colegas de trabalho, imprensa, boa noite. Eu gostaria de falar de uma boa notícia que eu tive agora no final da tarde, que eu pedi, estamos acompanhando aí essa notícia, agora ela chegou, foi trazido... para nós, a notícia de que Piedade vai receber uma unidade do Corpo de Bombeiros. É uma luta aí dos vereadores dessa casa, principalmente do nobre presidente, dos vereadores que já vêm das outras gestões, vêm trabalhando, e agora, com todo o trabalho do executivo atual, Piedade vai receber essa pequena unidade, mas uma unidade que vai dar muito mais segurança aqui a toda a nossa população. Essa unidade vai contar com um carro de combate a incêndio, que já foi prometido de doação para o município no valor de R$500 mil, e além desse combate a incêndio, também vai ter o atendimento de emergência feito aí pelos bombeiros dessa base. E a contrapartida do município vai ter que encontrar um local adequado para que esta unidade possa ser instalada aqui. Então, Piedade foi contemplada entre os 20 municípios do estado de São Paulo acima de 50 mil habitantes. Piedade foi um dos 20 contemplados com esta unidade do Corpo de Bombeiro, o que realmente é uma coisa muito boa, que a gente fica sempre na dependência de outros municípios para ser atendido aqui. Perdão, nobre colega, não tinha percebido sua parte.
Na verdade, estava sem microfone, obrigado. É, exatamente, eu também, através do Godinho, que é o soldado, né, uma pessoa renomada dentro do corpo de bombeiro, morador do nosso município, também acabou de me passar mensagem, falando, na semana passada eu estive em uma reunião no comando do bombeiro, exatamente para saber, para perguntar, né, o porquê que estava parado, não houve mais a discussão. Isso foi discutido há algum tempo, no início do atual mandato do executivo, né, e ficou a promessa do terreno ao lado do fórum ser transferido, vir para o corpo de bombeiro, a possibilidade de construir a base. Isso daí estava meio que parado, fui lá para tratar de um outro assunto e aproveitamos uma reunião e foi discutido exatamente isso. E eles falaram da possibilidade de Piedade fazer parte das 20 cidades. Fiquei muito feliz que ele falou que no dia de hoje teve a reunião com o executivo e o executivo abraçou novamente a causa para dar andamento. Parabéns.
Eu que agradeço. Então, realmente, quando a gente se propõe a trabalhar todos juntos, que é o caso aí, né, da interferência positiva do vereador Adilson também nessa causa, cada um tratando com as pessoas que têm conhecimento, e sempre os benefícios acabam chegando ao nosso município. Gostaria também de parabenizar aqui a Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, né, recém-criada essa comissão por esta casa, por iniciativa do nobre presidente, e que já vem trazendo grandes benefícios aí aos agricultores, né? Já tivemos semana passada o presidente da comissão, o vereador Nelson Prestes, falando sobre o decreto que autoriza a limpeza dos tanques ali, para que eles possam receber a limpeza, que possam acumular mais água para quando houver a necessidade possa ser utilizada. E agora também, com todos esses conhecimentos que vocês foram buscar aí na cidade de Atibaia, isso realmente mostra, como falou já aqui o nobre colega Norton, da importância que vocês estão dando a este cargo que vocês foram investidos, né? Correndo atrás, buscando, e nossa cidade, que é estritamente agrícola, realmente precisa de pessoas pensando dessa forma e buscando informações, e agora trazendo para nós, dividindo essas informações, com certeza vai ser levado à Diretoria de Agricultura para que a gente possa buscar que esses benefícios também possam ser levados aos nossos agricultores. Parabéns, então, ao Nelson Prestes, que é o presidente, o vereador Cláudio Nadaleto e o Guinho Momoshima, nobre colega Guinho, que também faz parte dessa comissão, por todo esse trabalho que vocês vêm realizando. Bom, com respeito à fala do nobre colega Geraldo, também gostaria de colocar aqui, da mesma forma que o nobre colega Deus falou, que nós nunca tivemos a intenção de interferir, muito menos calar o trabalho do nobre colega. Sabe que temos um respeito imenso pela sua pessoa e pelo seu mandato. Apenas fui porta-voz aqui de uma iniciativa do PSDB do município e não do executivo municipal, que surgiu uma dúvida quanto a esse possível envolvimento da Bangraf, que é uma gráfica que está sendo investigada na Operação Lava Jato, da qual, durante a campanha, o vereador teve esse gasto de R$ 1.200. Então, apenas solicitamos que fosse feita investigações nesse sentido para verificar se existem ou não alguma coisa que possa comprometer. E nós estamos apenas solicitando um processo investigativo. Nós não estamos acusando e não estamos pré-julgando ninguém, como o nobre colega fez aqui a respeito da administração atual, dizendo que ela fez o desvio de dinheiro, que ela está envolvida em desvio de dinheiro. Eu acho que quem vai decidir isso é o Tribunal de Justiça. É ele que tem competência para fazer essa investigação e, se houverem realmente provas de que isso aconteceu, aí sim nós podemos tomar alguma atitude nesta casa. Antes disso, eu acho que não cabe, nós temos que aguardar, né, todo esse trabalho do Tribunal de Justiça, e depois sim que nós podemos tomar alguma posição. Antes disso, nós não podemos ficar acusando sem termos as devidas provas. Então, eu acredito que Assim como fazemos sempre nessa casa, se não existem provas, aguardamos quem de direito investigar, para daí sim que a gente possa dar a nossa palavra. Porque além da criação de leis, além de conferir os trabalhos do executivo, fiscalizar o trabalho do executivo, nós também temos uma função muito importante de levar informações à população. Nós somos o elo de ligação mais próximo da administração pública com a população. Eles chegam primeiro em nós, vereadores, como todos aqui falam, são procurados pelos vereadores, eles querem informações. E nós temos que dar informações precisas. Nós não podemos ficar cultivando dúvidas na cabeça dos moradores do nosso município. Se nós não temos a informação correta, temos que aguardar, buscar a informação e aí sim repassar isso para a população. Senão fica uma coisa complicada, fica jogado no ar e cada um depois tem a sua interpretação e o estrago disso é grande. Então acho que nós temos que ter muita tranquilidade nesse momento. Na fala do nobre colega Geraldo na semana passada, após a leitura do pedido lá de informações do Ministério Público, ele veio até aqui e começou a levantar várias dúvidas sobre vereadores daqui, desta casa, né? Levantou a possibilidade que existem vereadores que não residem nesse município, e essa foi direta para mim, né? Eu tenho sim residência nesse município e tenho a minha família, minha esposa e meus filhos morando em Sorocaba. Sempre estou lá, mas divido entre Sorocaba e Piedade o momento de dormir e alguns finais de semana. No restante da minha vida profissional e pública, eu estou aqui. Tenho 28 anos de funcionário público municipal concursado, trabalho há 32 anos em escolas estaduais do município, tenho toda a minha vida aqui em Piedade. Então, se existem dúvidas quanto a isso, acho que nós temos que tomar as medidas cabíveis, buscar quem de direito para que esse impasse seja solucionado, né? Eu acredito que não vou ter problema nenhum em responder qualquer questionamento que seja feito. E outros questionamentos feitos a outros vereadores, dizendo que tem vereador com as contas que não estão aprovadas e estão aqui. Se não estão com as contas aprovadas, não poderiam estar aqui. Podem, num primeiro momento, ter algum questionamento sobre suas contas. Na sequência, faz a justificativa, a justiça aceita ou não. Se aceitou, ele é diplomado e pode legislar. Se ele não fizer isso, ele não poderia estar aqui. Então, nós não podemos lançar dúvidas. Temos que trazer informações precisas na nossa população. Também não podemos exigir que outras pessoas dessa casa pensem ou ajam como a gente quer. Cada um aqui tem o seu direito de pensar e agir como melhor entender, de acordo com as suas convicções, de acordo com o estudo que faz sobre a matéria, e aí sim essa pessoa vai expor ou não a sua maneira, aqui o seu pensamento sobre esta ou aquela causa. Então nós não podemos ficar lançando palavras e criando dúvidas. Nós temos que, sim, buscar informações precisas à nossa população. Ainda com respeito ao caso Castellucci, que o nobre vereador Geraldo também citou aqui, preocupados com essa falta de informação e de tudo que vem acontecendo, sendo noticiado nos jornais do município, a Comissão de Justiça tomou a iniciativa de convocar o procurador jurídico da Prefeitura para que possa trazer para nós, vereadores, esclarecimentos, para que nós possamos ter conhecimento de tudo certinho do que está acontecendo, para aí sim passar com clareza a toda a população que vieram nos questionar. Tenho certeza que quase todos os vereadores aqui foram questionados sobre isso. É um assunto que trouxe, né, muitos comentários, muito disque-disque. Então nós temos que buscar isso. Então não vou nem me ater sobre informações a respeito do caso, que assim que encerrar a sessão, o procurador jurídico da Prefeitura estará aqui à disposição dos vereadores para dar informações. E volto a dizer, nós não podemos pré-julgar ninguém.
Se encerrou.
Perdão, excelência, só para concluir. Não podemos pré-julgar ninguém. Temos sempre que obter informações precisas e aí sim passar para a nossa população. Muito obrigado e desculpe, nobre presidente.
Pergunto aos nobres colegas se querem respeitar o intervalo regimental. Estão. Vamos colocar 5 minutos aqui para voltarmos às tratativas. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira,
presente.
Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Estamos na ordem do dia. Projeto de lei número 43/2014, processo 6.681, autoria do Executivo. Dispõe sobre alteração dos vencimentos dos cargos estabelecidos no quadro demonstrativo do artigo 1º da Lei Municipal 4.361, datado de 3 de dezembro de 2014. Conforme especifica, monitor escolar e monitor de transporte escolar. Os nobres colegas dispensam a leitura. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de maio de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 43/2014, aprovado por unanimidade. Não havendo vereador para explicação pessoal e mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, desejando a todos uma boa noite.